Bom, isso é uma questão que está muito acesa e que está muito em cima da mesa agora. Porque nós, neste momento, temos umas tecnologias ligadas às novas tecnologias e à criatividade computacional associadas à venda da música só. E como nós sabemos, vem o diretor de criativo da inteligência artificial da Spotify, e nós sabemos, por exemplo, que a Spotify não paga um tostão aos músicos. Não paga quase direitos de autor. Portanto, nós temos que passar desse lado para um lado muito mais criativo, que é, não só, em primeiro lugar, mas isso agora vai esta semana a debate no Parlamento Europeu, uma normativa para que os direitos de autor sejam pagos online. E compensados os autores, porque até agora tem sido uma desgraça, porque têm sido as leis americanas a fazer todo este percurso
Exatamente,
e eles estão-se
exatamente.
bem nas tintas para quem queria ou não queria, porque é outro modelo
E nós vamos importando essa
que nós vamos importar.
legislação.
Agora vai haver finalmente uma discussão, até convido toda a gente a assinar a petição para que isso seja um assunto levado mais a sério. Mas o que é incrível é que eu hoje em dia só crio música online. Ou seja, eu tenho que ter o meu computador ligado à net, não tenho que estar sempre ligado à net, posso fazer offline, mas os programas com que eu escrevo música, que é o Sibelius, está todo metido num computador. Eu tenho que ter um teclado, tenho um teclado especial para mim, mas qualquer teclado serve, para, através de shortcuts, escrever diretamente a música na partitura e posso ouvi-la. Uso um Pro Tools para gravar coisas e para ver o que é que faço e não faço e como é que vou experimentando. O que é que se pretende aqui pensar é como é que, estando, por exemplo, nós os dois online em sítios completamente diferentes, podemos estar a criar música em simultâneo.
Sim,
Eu acho que isso é
o
mais
lado
interessante.
colaborativo da música, será isso?
Sim, porque a música, quer dizer, se eu escrever uma sucessão harmónica, o que acontece é que essa sucessão harmónica traz uma série de códigos que têm que ser seguidos, como os códigos de computador.
Pois, pois,
Se
pois.
forem cortados ali, deixa de haver progressão. Não
Não
é?
há música.
Não há música nesse caso. E o que é que era mais importante? O que é mais importante para mim é esse lado colaborativo, como diz, de escrever música que no fundo seja aquilo que deve ser tudo o que é importante para a humanidade. Que é que as coisas tragam alguma coisa de novo e que não sejamos nós a seguir cegamente um modelo imposto no computador porque os programas têm que ser escritos. O que é que aqui se discute também? Discute-se também até que ponto é que um computador pode criar música.
Só ele,
Só ele,
autonomamente, sim.
autonomamente. Já há uns. O Brian Eno criou um programa que permite você adaptar a música conforme está em casa. Mas isso, em casa ou não, se quer mais escuro ou mais claro, se quer mais alegre, mais não sei o quê, pode criar a sua música, já porque já há modelos pré-programados para
Certo.
isso. Mas eu não creio que isso seja uma coisa importante. O que pode vir a ser importante é mesmo. Até que ponto é pensarmos, até que ponto um sistema computacional pode ser tão evoluído que crie uma música que nos traga alguma coisa de novo. E pelo que vemos até agora, muito da parte eletrónica está ligada exatamente à Electronic Dance Music,
Pois, pois, pois,
EDM.
em EDM.
Isso não tem qualquer interesse, não vai a lado nenhum. E também não são os miúdos em casa com um programa de computador que vão fazer grande música só por ter um programa de computador. Porque é preciso não esquecer uma coisa, que é preciso, para ser mestre em alguma coisa, é preciso estudar, preciso saber de música, é preciso perceber o que está atrás. Não quer dizer que alguns miúdos do hip-hop e do rap e DJs não o façam. Alguns fazem brilhantemente. Mas isso é como em todas as áreas. Alguns fazem, outros não fazem. O que é que eu queria, no fundo, realçar com isto? Até que ponto é que a computação tem margem para erro? Porque é o erro que faz a coisa acontecer em música.
Exatamente, é muito, muito interessante esse ponto de vista,
É
sim,
o erro
exatamente.
que faz tudo acontecer na vida. É o tentativa e falha, é essa falha que abre às vezes uma visão absolutamente extraordinária para outro caminho. Até que ponto é que isso é possível? Bom, é isso que vamos todos falar e é isso que vamos ver em conjunto.
Muito bem.